a jornada pedagógica. Doutor Iracy Araújo, qual é a avaliação que a senhora faz sobre esses dias de jornada aqui no município?
Leandro, realmente nós fizemos uma programação e essa programação tem sido executada com a presença de uma grande parte dos nossos servidores da educação, professores, os demais profissionais, desde o transporte escolar até os diretores, né? Teve um momento para todo mundo. O primeiro momento foi com gestores, no segundo momento todo mundo junto. Sexta-feira nós estaremos encerrando com uma formação para os professores que trabalharão com o tema Cidadania Digital, que é um projeto do Ministério Público, e eles estarão presentes, né, a representação do Ministério Público, da CAOA, que é um órgão, uma associação dentro da própria... dentro do próprio Ministério Público, eles virão para dar formação aos nossos professores, coordenadores, que irão trabalhar com oitavo e nono anos. Então, está realmente acontecendo dentro das nossas expectativas. A gente sabe que não é fácil fazer uma programação para dias aqui que tinham 1.000 pessoas, né? Então, realmente, está sendo assim esplêndido para nós que trabalhamos, para a equipe da Secretaria de Educação, que movimentou todo mundo, mas graças a Deus estamos terminando com cabeça erguida e agradecendo a Deus, ao prefeito e a todos quantos estiveram presentes nesses dias buscando uma formação direcionada para o ano de 2024.
Qual foi o momento que a senhora acha que chamou mais atenção, o que mais envolveu todos os profissionais da educação?
Olha, na verdade, tem sido assim, o povo, todos os profissionais estão se posicionando, dando a sua presença em todas as oficinas e tudo. Aquele momento da abertura, que foi um momento assim esplêndido, porque veio aquela parte alegre do sarau do poeta, né, com o Jackson Costa, veio o professor Werneck, que é uma figura renomada, com uma faixa de 30 livros escritos, e isso é muito importante, né? A palestra dele foi belíssima, é aquele que fala de uma forma clara e que todo mundo participe, todo mundo entende. E a tarde foi um bate-papo sobre a educação em todas as áreas da educação, com pessoas especialistas em diversas áreas. Então, foi muito bom falar de inclusão, falar de educação infantil, falar de Fundamental 1, Fundamental 2. E isso deu certo e foi muito bonito, né? A gente sabe que quando se trata de um evento com muita gente, sempre tem algum atraso, tem alguma coisa que isso acontece e a gente não está livre dos imprevistos. Mas que foi casa cheia e muito bonito. O sarau do poeta mesmo nos emocionou demais, porque é cultura. E nós que temos aqui em Campo Formoso uma cultura fabulosa, né, e diversa. Então, nós esperamos que com aquele momento as pessoas, os professores, todos que fazem a educação, busquem explorar muito mais a cultura do nosso município, trazendo aquelas que aprenderam dos nossos antepassados para os nossos alunos do dia de hoje.
Aulas, quando será o início?
Esta semana, a partir de segunda-feira, os nossos diretores e professores estarão nas escolas já fazendo uma jornada interna, que é vendo tudo o que foi dito aqui, né? Que o nosso tema esse ano foi ressignificar a aprendizagem, que significa você ver qual foi o seu dia a dia da escola, o que foi que você ministrou, o que foi que você sacudiu a escola durante esses anos, depois da pandemia. E ressignificar significa, na verdade, ver o que foi feito e modificar para bem maior aquilo que foi aprendido, foi dito, foi ensinado antes. É ver uma nova forma a gente fazer uma análise daquilo que foi feito para melhorar agora nesse ano. O dia das aulas será início mesmo, dia primeiro, né? Esse primeiro será o dia do acolhimento das famílias na escola, dos alunos, recebimento de material. Então, todo mundo vai estar na escola. Hoje nós tivemos a conversa com o transporte escolar, o pessoal do transporte escolar, para na segunda-feira já estar conduzindo os alunos para a escola. Sabemos que é um momento inicial, é aquele que o aluno vai para a escola, mas ainda tem muita coisa para se aperfeiçoar, né? Porque nós teremos alunos que já estavam na escola, teremos alunos novos, novos momentos diferenciados daqui para frente com programas novos em algumas escolas. E isso tudo modifica um pouquinho o clima e o dia a dia da escola. Mas tudo vai se acomodando. Então vai no dia 1º e no dia 2, que é o sábado letivo. E na outra segunda-feira a coisa já está, todo mundo já dentro do rumo da escola mesmo, já sabendo o que vai fazer.
Alguns pais de alunos mantiveram contato conosco, estão preocupados por conta do volume de chuvas, as estradas estão danificadas. Não é uma responsabilidade da Secretaria de Educação, mas o transporte é. As estradas competem à pasta da Secretaria de Infraestrutura. Mas se até o período das aulas, essas estradas, inclusive algumas comunidades, se consideram ilhadas, é o exemplo de Bate-Bico e Ilhote também, se até lá continuar essa situação, por conta do volume das chuvas, a senhora poderá prorrogar o prazo em algumas escolas? Como ficará essa situação? As aulas serão compensadas depois? Como ficará?
Com certeza, aí é cada caso é um caso, né? E por isso, na verdade, calhou muito bem a reunião que nós tivemos antes agora dessa palestra que está acontecendo com o pessoal do transporte escolar, onde o prefeito falou, eu falei, e também ouvimos alguns motoristas de transporte escolar. Eles, inclusive, falando sobre isso, que tem regiões que estão ilhadas, tem regiões onde o rio desceu e já tem máquina já seguindo para esse interior todo. Mas a gente sabe que no momento da chuva é preciso você esperar um dia, dois. Então, havendo algum transtorno, as aulas serão ministradas para fazer a composição dos 200 dias letivos em outros dias.
Reforma das escolas, como é que está?
Olha, nós temos muitas escolas para reformas. Era para já ter acontecido, mas veio uma licitação, foi gente demais. Veio licitantes, né? Empresas até do sul do país. É aquela história, diz que o bom pagador, a notícia corre, então todo mundo vem porque quer também fazer parte desse momento. Então, essa licitação, já teve licitação cancelada, já foi feita outra. Então, essa última, eu quando terminar aqui, vou saber como é. E aí a gente vai adequando os dias, os horários, o final de semana, conversando com as empresas, para que o trabalho seja intensificado nos finais de semana, quando os alunos não estiverem na escola. E o que puder fazer por fora, vai fazendo mesmo no concomitante com as aulas, né? Isso aí, um caso é o caso. Tem outras escolas que não estão agora prevista a reforma, que vai ser parte de outra licitação que vai iniciar. Mas nós temos uma equipe que está fazendo aquele, vamos dizer assim, vou chamar de tapa-buraco, né? É uma porta que tem que limpar, que tem que trocar, alguma coisa, encanamento, essas coisas pequenas. Nós temos uma equipe que está rodando o interior do município todo e aqui, fazendo justamente com que a coisa fique bem para o início das aulas. Não dizendo que não vai ser reformada, vai ser no momento exato. Mas aqueles pequenos casos a gente já está resolvendo com uma equipe de trabalho que tem aí, tanto da própria Secretaria de Educação, quanto também da Secretaria de Infraestrutura.
Como é que está a situação de matrícula? As escolas já estão efetuando a matrícula. A senhora também já tem números aproximados de quantos alunos este ano até o momento já fizeram?
Até onde eu vi tinha mais de 10 mil. Mas eu tenho duas semanas que não acompanho a matrícula, porque a gente termina se envolvendo. Fiquei até de ver isso, mas aí quando eu terminei tudo ontem, já estava à noite e não vi isso. Mas nós sabemos que tem muita gente que deixa para fazer a sua matrícula na hora que começa as aulas. Tem pessoas que moram distante das escolas. Ontem mesmo nós estivemos conversando com o diretor, que disse que tem uma faixa de 60 alunos, que os pais já ligaram. Matricule aí, meu filho, porque é distante, eu não posso ir. E aí já acertou para esta semana. Tem alguns que terminam usando o transporte escolar para fazer essa vinda para a escola, né? Então, a gente sabe que essa matrícula ainda continua. E nós, da própria secretaria, nós estamos buscando também intensificar algumas reuniões, porque tem muita gente que deixa para a última hora e tem aqueles que deixam de estudar. E a gente, a EJA, por exemplo, né? Então, eu sempre digo às senhoras, os senhores, e hoje eu disse até para o pessoal do transporte escolar, até vocês que estão aí, que deixaram de estudar, aproveitem esse momento e vamos formar a turma de EJAs para poder intensificar essas turmas e fazer com que não a gente acabar de vez com o analfabetismo dentro do nosso município. Isso. E as pessoas que não terminaram tenham a oportunidade de aprender agora junto com seus filhos.
Concurso público ou processo seletivo poderá sair aí deste ano?
Não, esse ano nós já iniciamos todo o trabalho, já houve uma reorganização da rede para buscar justamente a quantidade de vagas que nós temos. Tem muita gente para se aposentar. Esse ano é um ano, na verdade, atípico, porque é um ano de eleição, onde as leis são diferenciadas. Então, nós vamos deixar tudo pronto para a próxima gestão de 2025, iniciar já fazendo o trabalho, né? E ontem, desde o primeiro dia, o prefeito Elmo, ele vem reafirmando essa vontade dele, essa decisão dele de trazer o concurso público para os nossos munícipes que estão aí estudando, ávidos por oportunidades.
A senhora já comentou um pouquinho sobre esse projeto Cidadania Digital com a participação do Ministério Público, ou de fato é um projeto do Ministério Público. Como é que ele vai ser trabalhado nas escolas de Campo Formoso? Serão em todas as escolas, em algumas escolas específicas? Quais são as principais escolas?
Nas escolas que têm que estão ministrando a Educação Fundamental 2, né? Anos finais, porque é para oitavo e nono ano. Então, só essas escolas participarão. Então, esses professores, a direção ficou incumbida de ver dentre os seus professores aquele que tem o perfil, né, para a educação digital, que na verdade é para, não é para digitalizar, mas é para que o aluno saiba transitar dentro das redes sociais de uma forma segura, sem correr nenhum risco. Porque a gente sabe hoje que o mundo é tecnológico e todo mundo, no lugar que você chegar em Campo Formoso, aí no interior, você tem o pessoal lá com o seu celular. E a atenção é perfeita ali nas redes sociais. Então é preciso que eles saibam continuar nas suas redes sociais, fazendo seus contatos, mas de uma forma segura, sem fazer algo de errado, porque você pessoalmente, você se segura para não brigar. Mas na rede social as pessoas acham que pode dizer tudo, que pode fazer tudo, e não pode, né? Então é uma educação voltada para esse momento né, digital que nós temos, e a juventude hoje, a gente tem cuidado com muita coisa, com assédio e outras coisas mais que acontecem pelas redes sociais.
No estado do Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro está proibindo o uso de celular na sala de aula, na escola de educação básica. Esse uso poderá, pela lógica, não ser proibido aqui em Campo Mourão, considerando essa sua fala, considerando esse projeto que será executado?
Pois é. Nós, na conversa, a primeira conversa que nós tivemos com o doutor Alisson, que foi o autor do projeto, que era promotor de Campo Formoso, já saiu, mas vem fazer essa formação. Uma das coisas que ele disse foi isso: não, não pode ser proibido. É realmente necessário o celular. Então, deve haver, pela escola, pela direção da escola, pelo professor, saber ministrar esse momento, controlar, né, para que o aluno só use o celular para uma forma de estudar. Né? Então, ele vai aprender isso, que o celular é um instrumento muito importante na vida do cidadão hoje, mas ele não pode ser usado de qualquer jeito e toda hora. Né? Então, o celular deve estar guardadinho, desligado durante a aula, na hora que for a aula de cidadania digital. Então, o aluno está lá com o seu celular para aprender como deve usar.
Ok, muito obrigado, secretária de Educação de Campo Formoso, doutora Iracy Araújo. Muito obrigado.
E eu agradeço essa oportunidade e quero dizer, agradecer a todos que colaboraram conosco, os nossos parceiros, que a educação tem muito parceiro e que participou brilhantemente, nos ajudou muito nesses momentos de jornada. Agradecer o meu pessoal da Secretaria de Educação, todos os meus colegas da Secretaria de Educação que se desvelaram para fazer, a todos quantos participaram, porque houve uma participação efetiva, graças a Deus. Agradecendo ao prefeito municipal, que é na verdade o comandante maior, né? E ele deliberou que a educação precisava fazer uma coisa boa, bonita, para impactar os nossos professores, para que eles cheguem nas suas escolas dispostos e felizes para o início das aulas, que isso tudo faz parte da educação e do ensino-aprendizagem. Se você está bem, então vai também continuar bem lá na escola. E agradeço a todos vocês que estiveram conosco nesses momentos, ajudando a levar as nossas decisões, as nossas ideias para a Educação 2024 através da Rádio No Poranga. Muito obrigada.